Buenas, torcida tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar mais um episódio do Imortal Tricolor Podcast. Primeiramente, peço para você seguir nosso perfil no Instagram, @GrêmioImortalTricolorPodcast, no Twitter, @PodcastTricolor, nos avaliar no Spotify. E nesse exato momento nós estamos ao vivo no YouTube, então se vocês quiserem participar das gravações, não deixe de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando a gente estiver online gravando este episódio. Hoje nós vamos falar sobre o último jogo do Tricolor. O Grêmio dependia só de si para entrar no G4, da mesma forma que ano passado dependia só de si para sair do Z4 e foi jogar contra o Sport. Uma vitória era suficiente, mas mais uma vez o ataque saiu de campo zerado e o Tricolor não saiu do empate 0-0 contra o Sport. Em Sport, Recife. Resultado que, ao mesmo tempo, não deixa o Sport, concorrente direto, subir na tabela. E assim nós mantivemos a nossa série invicta, com 6 jogos sem sermos derrotados e 5 jogos sem levar gol. Vale sempre lembrar que o Sport tem tido uma vantagem nos confrontos recentes contra o Grêmio. A última vitória contra o Sport fora de casa foi há 10 anos. Com o Luxemburgo de técnico, nós vencemos por 3 a 1. Assim, nós continuamos perto do G4, na quinta posição, com 18 pontos. O Sport é o quarto colocado, tem 19 pontos. O Vasco, terceiro, com 24. Bahia, segundo colocado, com 25. O Cruzeiro é o primeiro, com 28. Claramente, os três primeiros times já têm uma distância em pontos para o Grêmio. E eu digo mais, que já temos duas vagas definidas, que será de Vasco e Cruzeiro. Então sobram duas vagas.
Bahia também tá na frente do Vasco, né?
É, mas o Vasco tá na crescente, a torcida pegou junto e eles estão. O trem da colina tá forte. Conto com a presença do Chico, que já deu o ar da graça aí, né? Era para falar depois, mas quis falar antes. Brincadeira. Saudações, tricolores. Chico, já te pergunto, o que que tu acha da escalação do Grêmio de ontem?
Não pude me conter, pessoal. Mil desculpas. Saudações tricolores a todo Pedro Formiga, a todos os ouvintes do podcast, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube também. Cara, assim, olhando a escalação de primeira, assim, um pouco estranho, né? Porque principalmente pelo fato do Roger ter deixado o Bitello no banco. Se a gente voltar umas semanas atrás, o Roger falava que o Bitello joga demais, né? Fazia mil elogios ao Bitello. E aí ele vai jogar contra o Sport, que é um time que já tá consolidado, de certa forma, no G4, e ele deixa o Thiago Santos e o Vilassante titular, né? A conclusão que eu tenho é que ele jogou para empatar, né? Jogou para segurar o empate, ou jogou para não perder, né? E aí depois, no segundo tempo, ele acaba colocando o Bitello, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma avaliação, né? Que ele foi com uma escalação mais defensiva para tentar voltar com um empate. Isso, se a gente analisar dessa perspectiva, acho que ele conseguiu, né?
Comigo também, Marcelo Formiga. Saudações, tricolores, Formiga. Tu tá gostando dessa série invicta do Grêmio? E depois eu vou te fazer a pergunta do que a gente tava conversando nos bastidores.
E aí, saudações tricolores, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, Chico, Pedro. Cara, essa série Victa tá me dando medo, porque é muito empate, não são vitórias, é muito empate. Cara, e a gente já foi provado, é matemática, é melhor tu ganhar uma e perder duas do que tu empatar três. Tu fica na frente ganhando uma e perdendo duas. E o Grêmio é muito é uma empatite só,
Hepatite.
porque é uma empatite. E ali tu falou que o Grêmio tá colado no G4, tá colado no G4, mas os da frente se distanciaram ainda mais.
É, os três primeiros
Ainda
ali,
mais, porque
né?
os da frente estão ganhando. O Grêmio não. O Grêmio
Sim.
tá. Apesar de estar tá colado ali no G4, o Grêmio tá muito atrás. E é o que a gente falou já semanas passadas já, que daqui a pouco ia se desgarrar Cruzeiro, Vasco, se desgarrar e sobravam poucas vagas. É o que está acontecendo. E o Grêmio, acho que tem que, principalmente o Roger, tem que se ligar nisso e começar a jogar para ganhar.
A gente precisa ter uma sequência aí de 3 vitórias seguidas, pelo menos, né, cara? para a gente conseguir mudar de patamar e daí se consolidar no G4 e ficar grudado naqueles primeiros ali. Porque, até porque, cara, Cruzeiro e Bahia, eles quase não perdem, né, cara? E aí estão disparando, e o Grêmio...
O Vasco não perdeu o Grêmio quase não perde também, rico, né? Só que o Grêmio quase não ganha, né?
É, esse é o problema, a diferença é essa, né? Porque o Grêmio falta ganhar, falta fazer um gol nos jogos, né? Porque o Grêmio tá vários jogos aí no 0-0, né? Fazendo um gol vai fazer a diferença, né, cara? Mas aí, que eu falei antes ali, que ia fazer uma outra pergunta pra ti... Pra gente, não estava nos nossos planos começar por esse debate, mas então vamos trazer a nossa discussão dos bastidores aqui pro episódio. Formiga, tu tá satisfeito com o trabalho do Roger?
Não, nem um pouco, nem um pouco.
Como é que tu avaliaria o trabalho dele?
Eu acho terrível o trabalho do Roger, terrível, porque os níveis dos adversários que o Grêmio pega, a Série B, era pro Grêmio estar melhor, jogando melhor. E apresentando o melhor futebol. E o Roger, eu tô muito surpreso com o Roger esse ano no Grêmio, que times passados, anos passados, o Roger era um treinador que gostava de jogar, de ter a bola com ele, de atacar, de propor o jogo, de ter um futebol jogando um pouco mais apresentável, digamos assim. Claro, não vai ser aquele futebol 2015, porque o Grêmio não tem nem a qualidade para jogar aquele futebol que tinha com o Luan, etc e tal, que a gente lembra.
Sim.
Mas o Roger era um cara que não jogava só para se defender, ele jogava para propor jogo, para atacar, para tentar vencer, ele gostava de ter a bola com ele, e ele está se mostrando em 2022 um técnico covarde, é o que eu posso dizer,
cara, covarde. É que eu acho que ele adaptou um pouco o estilo de jogo dele em função dos jogadores que ele tem, né?
Então, tipo, não, mas os jogadores que ele tem são melhores que... dos outros times também. São muitos melhores.
Não, é que os outros times que ele passou, ele tinha elencos bem melhores que esse
do Grêmio. Não, mas eu tô comparando o Grêmio com os da Série B.
O elenco isso sim, concordo.
Outros vêm propor, os times ruins, fracos, eles vêm com fome pra cima do Grêmio, propor jogo do Grêmio, e o Grêmio não. O Grêmio unicamente joga pra se defender, e o Roger falou isso ontem. Ele falou que ele queria segurar o Sport no primeiro tempo, pra depois, no final do jogo, botar o Bitello pra se abrir um pouco. O Roger falou isso.
Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho isso muito pouco pro Grêmio. Eu jamais vou concordar com alguém que jogue pra se defender. Não importa se é na Série A, Série B, ou Libertadores, Copa do Brasil. Exato. Grêmio tem que entrar pra ganhar.
Cara, eu acho que depende do jogo, tá? Depende do jogo. Por exemplo, 2017, Grêmio contra o Real Madrid... Tu não ia ficar indignado que o Grêmio jogasse para se defender por uma bola no contra-ataque, por exemplo. Tá?
Mas foi campeão, né?
Exato. Tu pega esse elenco do Grêmio hoje.
Isso, não foi campeão porque roubaram do Grêmio.
Aí tu pega o elenco do Grêmio hoje, jogando contra o River Plate, por exemplo, no Monumental de Nunes, jogar para se defender por uma bola no contra-ataque, cara, eu não acho um problema. O problema é tu fazer isso contra o Sport. Cara, pra mim, o Sport é um time fraquíssimo, cara. Fraquíssimo.
Na realidade, e o Grêmio todos os times da Série B são...
Ontem... Só que tem alguns times que estão apresentando um bom futebol, como o Cruzeiro, é um time fraco, mas eles estão apresentando um bom futebol e estão conseguindo resultados.
Mas sendo aquelas, né? É um time que vai... são times da Série B que vão lá, fazem 1-0 e as vitórias são essas, né? Não tem um time que se destaque assim, que passe por cima dos outros. Né?
Só que aí que tá, meu. O Cruzeiro, por exemplo, por estar fazendo isso, ele é o adversário a ser batido. Chega nos próximos jogos, todo mundo já fica com medo de jogar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o líder, ele tá ganhando de 1-0 e etc e tal. Entende? Então isso faz toda a diferença, cara. Faz
toda a diferença. Toda a diferença. E o Grêmio, botar o respeito dos outros faz toda a diferença.
Exatamente.
Toda a diferença.
Mas, assim, uma coisa que eu estava falando antes dos bastidores é que a gente estava criticando o trabalho do Roger. Eu vejo alguns pontos positivos no trabalho do Roger. Mas a minha maior questão é o seguinte. Se a gente tirar o Roger hoje, é o momento de tirar o Roger? Ou a gente vai tirar o Roger e vai trazer quem? Vai trazer o Renato? Cara, a gente vai ficar sempre dependendo do Renato? É óbvio que eu gosto do Renato e eu tenho quase certeza que o Renato vai chegar no Grêmio, vai mudar, o Grêmio vai conseguir ganhar.
Bom, então tu já respondeu.
Mas Pedro, olha só.
Tu disse que o Renato vai chegar e vai mudar para melhor, então tu respondeu a tua própria pergunta.
se tu troca um treinador, tu tá esperando que haja uma evolução técnica e tática no time. Tu tem convicção que o Roger vai conseguir melhorar as atuações do Grêmio?
Cara, eu acho que depende mais das peças do meio pra frente. Porque assim, ó, do meio pra frente
a gente olha só tem peça.
Não dá pra gente depender.
Uhum. O Renato e o Roger, com esse time, quem tu acha que produz mais? Com o time com o Renato ou o time com o Roger?
Eu acho que o Renato.
Dessa perspectiva faz sentido a troca.
É, mas a gente tá partindo do princípio que o Renato já iria topar, né?
Ia topar, exato.
Que seria o Renato, né? Até tem outras opções.
E outra, nada garante de que o Renato vá dar certo também, né?
Exato.
Porque tem toda a questão de, cara...
Ah, eu garanto. Eu
do elenco.
Muito fã. Ganhou
tipo, a aprovação do Formiga, já era, né?
Quando o Renato saiu, houveram muitos problemas em questão de diretoria ali, né? Tipo, nos bastidores do time aí, houveram algumas questões. Então, tipo, isso aí pode ser que atrapalhe também nessa volta do Renato, né? Até na escolha de tipo, vamos trazer ele de novo, né?
Sim. Ele tem o um problema com o Paulo Paixão também. Já teve ruso com o Paulo Paixão do momento.
Então,
entre Renato e Paulo Paixão, qualquer um que tiver no Grêmio, cara, traz o Renato. Eu sou muito fã do homem.
Não,
vamos partir do princípio, tem outras opções, né? Também de técnica.
Sim, e aí outras opções, de trazer quem, meu?
Sim. Eu concordo contigo, Pedro, quando tu disse que o Roger ele mostrou uma certa. O Grêmio teve uma evolução defensiva com o Roger, isso a gente não pode negar, né, comparado com o Mancini. Mas eu tenho a sensação que o time do Grêmio vai ser isso até o final com o Roger, não vai mudar muito.
O meu medo é esse.
O Grêmio não vai mostrar evolução nenhuma, e a gente não pode absolver o Roger, porque, cara, o Roger tem todo o tempo do mundo para treinar.
É, o Roger não chegou. Chegou no gauchão ainda.
Exato.
Para melhorar o que eu estava falando, né? Eu acho que a gente pode absorver o Renato em função do elenco. Porque as peças Roger, que ele...
Tu diz o Roger, né?
Isso, o Roger.
Os dois começam com R, né, cara?
É, aí é demais pra minha cabeça. A gente pode absorver o Roger na questão do elenco, principalmente do meio pra frente, tá? Porque, cara, as peças são terríveis. O Janderson não pode jogar, o Biel é fraquíssimo, ciscador, quem mais? A maior contratação da história do Grêmio. Eu defendo ele em relação a chute, mas tirando o chute dele, cara, ele não agrega quase nada no time do Grêmio. O Elkson não jogou nada ontem. O Diego Souza, se a bola não é na cabeça ou no pé, ele não faz nada. Cara, então assim, o Benítez não pode estar no elenco... Sabe? Essas coisas não, aí
melhor,
são complicadas.
O melhor jogador do Grêmio estava no banco ontem.
Exatamente. Aí o Chico partiu do
princípio. O Vitello?
Aí, claro. O Roger, ele não tem opções, mas ele pega as piores opções possíveis também. As piores. Eu acho impressionante a capacidade que os treinadores têm de se auto-boicotarem. O melhor que o Roger tinha achado no Grêmio foi o Vitello. Ele não é nenhum nível de seleção, longe disso. Longe de ser nível de seleção, o Vitello. Longe de ser um Arthur, longe de ser um Michael, longe de ser um Matheus Henrique, inclusive.
Mas é o melhor. Grêmio é gênio, né?
Oi?
No elenco do Grêmio hoje ele é gênio, né?
Sim, exatamente. Ali no meio de um monte de cara de segunda, tu pega a melhorzinha e vai, né? E ele é essa. Cara, tu não pode deixar o Vitello de fora pra jogar o Thiago Santos, que não te agrega nada.
E aí, Roger, já no início do jogo, já toma uma janela, queria, né?
Tudo que o Roger queria era que o Thiago Santos jogasse bem um jogo, que foi o que aconteceu com o Novo Horizontino, pra manter o Thiago Santos no elenco e provar que ele tem razão.
Cara, e ontem ele não jogou nada.
O Thiago Santos foi pior em campo. Ele errou tudo.
De novo, né?
De novo. Ele voltou a ser o Thiago Santos que era. Ele erra todos os passes, erra todas as jogadas, ele não marca ninguém, ele só rouba a bola fazendo falta, que não é roubar a bola, né? Tu faz falta e dá a bola pro adversário.
O que eu acho que o mais complicado nessa situação de ontem...
A expulsão do Kahneman foi culpa dele. O Kahneman consertou uma cagada do próprio Thiago Santos.
E o
Thiago Santos jogou os 90 minutos.
O que eu acho complicado é que assim, ó... Cara, eu vou manter o
Lucas Leiva não vai vir por causa do Thiago Santos, cara.
Não duvido, cara. O Roger manteve o Thiago Santos pra mostrar a convicção, né, do, com o trabalho dele. Só que assim, cara, no jogo anterior foi Thiago Santos e Bitello, correto?
Sim.
E aí voltou o Villasanti. Para mostrar a convicção, ele tinha que ter mantido, pelo menos, o Bitello e o Thiago Santos. Mas não, ele tirou o Bitello para trazer o Villasanti, que estava voltando da seleção.
Eu tirasse o Villasanti.
Exato, tirava o Villasanti. Não, cara, ele fez tudo errado.
Deixou,
naquela opção deixou da escalação dele.
Deixou os dois volantes pesados ali.
Exato, cara. Pelo menos que ele mantivesse o que deu certo no jogo anterior, que o Grêmio ganhou de 2-0. Né? Tipo, daqui um pouco o Thiago Santos jogou bem porque o Bitello tava junto do lado ali, né? Cara, não, ele fez tudo errado nessa opção do meio-campo.
Tudo errado.
Claro, tipo, o Elkson, o Diego Souza teve da lista, o Elkson jogou, né? O Gabriel Grande jogou porque o Breno ainda tava fora. Mas essa opção dos volantes ali foi péssima. E aí depois ele acabou trocando o... Eu não sei se foi porque o Villasanti, a opção dele, né? Não a opção nossa, da torcida. Mas não sei se ele colocou o Bitello em função do Villasanti ter cansado e tal.
Ah, sim, o Villasanti chegou de viagem assim, né?
Eu acho
que teria sido o Thiago Santos. Eu acho, se não fosse o Villasanti.
Mas poderia ter tirado de qualquer jeito o Thiago Santos.
Poderia,
cara.
Óbvio. Ver, né? Não
é ver, ele, né, ele botou o Varela, bota o Varela ali, né, cara?
Não é nem pra ter entrado em campo.
Na minha opinião, cara, o meio-campo do Grêmio já é um meio-campo super engessado com o Bitello e um dos volantes, né? Eu acho que, queira ou não, falta um armador pro time do Grêmio, né? Isso aí é mais do que comprovado, né? E aí, jogar com dois volantes, sem nem ter o Bitello, que não é armador, né? Ele se destacou jogando de armador um pouco, mas não é a posição dele. Cara, é como o Grêmio não fazer gol, isso explica muito, né?
Exato.
O Grêmio não fazer gol é por causa, é que nem o Pedro fala, é por causa do meio de campo, né? Não é.
Não, os atacantes do Grêmio também tem culpa. Não fazer gol.
Eles têm.
O Biel pegou a bola de frente pro gol, deu um chute e atrasou a bola pro goleiro. O Elias perdeu aquele gol inacreditável de novo. Isso aí é culpa de atacante também.
Sim, tá, é culpa deles, mas é que daí tu vai tapar o sol com a peneira, entendeu?
Não.
Se o atacante vai fazer o gol... Cara, é que falta armação no time do Grêmio.
Mas falta armação do meio pra frente, armação e ataque.
Falta meio campo para criar a jogada, cara.
Não, mas com essa
escalação...
Se fosse o Diego Souza no lugar do Elias... Vocês acham que ele faria o gol? Só o remate.
Não, porque o Diego
ia
chegar na frente dele.
O zagueiro exato, na frente ele dele. Não ia fazer.
Mas se ele pegasse a bola na frente, acho que ele faria.
Se fosse aquela bola que ele não precisasse correr, era tipo, domina, vira e chuta, é aí sim ele faria. Agora, ele ter que correr em direção ao gol, acabou, não tem chance. Mas é que onde eu quero chegar é o seguinte...
Não adianta ter o Ronaldinho Gaúcho armando e entregar a bola pro Elias, cara. Não adianta. Não adianta. Tu tem que ter meio campo, claro, tem que ter um armador e tem que ter o atacante. Isso é um time equilibrado. Tu não pode ter só zagueiro, não pode ter só atacante bom, tem que ter só meio campista. Cara, tem que ter um conjunto. Um conjunto. Para a orquestra funcionar todos os instrumentos e tá tocando juntos, bem.
É que onde eu quero chegar, Formiga, é que assim, ó, nós temos a melhor defesa, tá? E o pior ataque, tá? Assim, ó. O pior ataque, para mim, tem um dos motivos é em função dos atacantes errarem muito gol, o que o Elias errou nesse jogo, já tinha errado em outro jogo e tal. Mas o principal para mim é o meio-campo, falta de armação, porque se o meio-campo criar mais jogadas, eles vão ter mais oportunidades e vão ter mais chance de fazer o gol. Mas chance para errar. Mas o Elias, cara, eu não quero queimar o Elias, eu prefiro queimar o Biel do que o Elias, tá? Porque eu acho que o Elias, ele tem mais...
Por que o Biel? O Biel é muito melhor que o Elias. É infinitamente melhor que
o Elias. Tem mais potencial de crescimento, ele é um jogador da base. Ah, ele
se atrapalha com a bola, discordo, a bola dá nele, cara.
Cara, o Biel, pra mim, não vai vingar. O Biel não vinga.
Pra mim, o Elias só sabe correr,
se for apostar em alguém, tu aposta no Biel. Muito melhor. O Biel é muito melhor. Muito mais útil que o Elias.
Cara, o Elias tem que jogar mais que o Janderson, pelo menos. Pelo menos.
E não tá jogando.
Isso.
Não tá jogando.
Eu digo oportunidade. Ele tem que jogar mais, ele tem que ter mais oportunidade do que o Janderson.
Cara, o Elias teve bastante oportunidades, cara.
Mas esses jogos que. Aí o Janderson não pode ser titular, tem que ser o Elias, cara. Tem que ser o Elias.
Eu não acho.
Tem demais oportunidade. Cara, o Janderson, quando chega na frente do gol, ele dá balão. Ele dá balão, ele erra. O Janderson, ele dá um pique, dois piques cara, ali, ele se perde com a bola.
Janderson Elias é...
Ah, ok.
Ali é qualquer um. Cara, o problema, eu pegaria e botaria o Campaz no meio. No meio. Campaz jogando no meio. Não fazer que nem o Roger quer, inventar ele de ponteiro pra jogar onde o Elias e o Janderson joga. Não, faria o 3-5-2, bota o Campaz no meio.
Armando e chutando. O principal, o Campaz tem que chutar. Ele tem que receber, limpar e chutar. Cara, o Campaz chuta bem. Ontem, de novo, ele, pra mim, a única coisa que ele fez no jogo foi aquele chute. Ele tem que chutar. Ele já fez gol de falta, ele já fez gol de olímpico. Cara, o Campaz tem que chutar. E não sei, o Roger... E bota ele no meio campo, cara. Bitello passa pra ele, ele limpa ali, vira e... Chuta pro gol, cara. Vai
tabelar com o Bitello ali.
Ou daqui a pouco o goleiro dá um rebote, Diego Souza, na cara do gol, mete pra dentro.
Faz o 3-5-2, não precisa de ponteiro, cara. Faz o 3-5-2.
Exato. Porque aí que tava querendo chegar. O problema do Grêmio tá aí. O Grêmio acertou a defesa porque tem muito jogador de defesa. Tem dois volantes, dois laterais e três zagueiros. Entendeu? O Grêmio tá
muito. E ainda dá espaço pro time adversário, né? Porque não é uma segurança de.
Eu acho que um pouco do espaço que o Grêmio dá é em função de não ter meio-campo, não ter jogado no ataque, não ir pra frente.
Mas se não vai atacar,
tu vai recuar.
Claro que um dos problemas, eu acho também que passa pelo Roger, claro, na escalação. Mas também tem a direção tem culpa, né? Porque não, o Roger não tem os nomes para não tem elenco, o elenco é curto. E a gente deveria estar, por exemplo, falando do Ferreirinha, o Ferreira que tinha que ser titular. Ele está machucado, claro, não é culpa dele, né? Mas num time com planejamento sério, sai o Ferreira, tem alguém que tenha nível. Ao contrário, a gente está aqui debatendo o William, o Elias ou o Janderson, né?
O problema tá aí, a gente não tem que ficar debatendo o Elias e Janderson, entendeu?
Exatamente.
Nenhum dos dois vai servir. E ontem, cara, a bola chegaram os atacantes ontem. Oportunidades, eles
não, eles
tiveram muitos.
Tanto é que dava pro Grêmio ter ganhado.
Mas o Grêmio, a bola tem chegado nos atacantes. O Grêmio não tem tantas oportunidades por jogo, mas o Grêmio tem criado algumas chances para.
No próximo episódio eu vou trazer os números das oportunidades ali.
Essa é uma estatística interessante, né?
Porque assim, mas eu vejo que assim, o Grêmio chega no ataque, tem oportunidade, mas tem menos do que antes.
Exato.
Eu acho que em função dessa formação que o Grêmio tá hoje.
Esse é acadelamento do Roger, né?
Também.
Acadelado dos outros.
Mas isso é um pouco em função dele. Cara, eu acho que o Roger fez a leitura do elenco. Ele, cara, isso aqui eu não vou poder fazer muito mais com isso aqui. Meu elenco é
curto. Vou botar o Roger na Ponte Preta, então. Vou ver o que o Roger ia fazer na Ponte Preta, então. Cara, ele ia botar os 11 dentro da área. Os 11 dentro da área. Não,
outra coisa, eu concordo contigo, Formiga, essa crítica com o Roger, que tu falou lá no início. Eu tô decepcionado com o Roger. Eu queria que ele viesse, porque eu sempre pensei assim, cara, o Roger é um baita treinador. É um treinador muito bom. Só que não, cara. Hoje eu vejo que não. Ele não conseguiu ganhar nada, ele teve várias oportunidades em bons times, e agora, aí no Grêmio, tá fazendo um trabalho bem meia boca.
Né? Ninguém quer que o Roger implemente o tic-tac no Grêmio, né? Implemente, que nem falamos, aquele futebol que ele apresentou na primeira passagem do Grêmio aí. Ninguém quer isso, cara. Só que ele tem que ser um pouco mais ousado, cara.
Com certeza.
Um pouco mais ousado. Ontem o empate teria sido bom se o Grêmio tivesse com a pontuação do Bahia. Se o Grêmio tivesse com a pontuação do Vasco.
Cruzeiro. Não vai resultado.
Mas o Grêmio tá atrasado na tabela. O Grêmio tem que botar na cabeça, o Grêmio precisa começar a ganhar. E tirar pontos fora de casa. Não é só ganhar dentro de casa, tem que começar a ganhar fora de casa também. Então, tem que ser mais ousado, Roger, meu. Tem que botar na cabeça que o Grêmio não pode ficar mais um ano na segunda divisão. Não pode. Não pode. E é o que tá se encaminhando. Se o Roger não começar a jogar esse time pra frente, querer ganhar o jogo, o Grêmio vai ficar nessa posição aí e não vai subir.
Mas, cara, eu não quero botar toda a culpa no Roger, porque a diretoria precisa contratar, gurizada.
Óbvio.
Mas uma coisa
mas que eu não sei. Mas até julho vai ser esse elenco. Até julho a gente tem que se conformar que é esse elenco, né, cara? Infelizmente.
Uma outra coisa que mudou também, além do esquema do Grêmio, é... O Grêmio, invariavelmente, no começo da Série B, jogando em casa ou fora de casa, o Grêmio sempre tinha mais posse de bola, que muitas vezes não se transformava em nada, claro, né? Mas sempre tinha mais posse de bola, talvez não controle do jogo, mas enfim, tentava propor o jogo. E hoje em dia o Grêmio é um time muito mais reativo, né? O Grêmio espera os adversários, né? Isso é um pouco também.
O jogo contra o Novo Horizontino não foi tanto. Não foi tanto contra o
Grêmio. Mas é porque o Grêmio tava jogando em casa.
Tava jogando em casa, isso.
Mas no começo da Série B era completamente diferente. O Grêmio propõe, tentava propor o jogo fora de casa. Né? Agora é um Grêmio muito mais reativo fora de casa.
Tá, mas então vocês tirariam o Roger hoje, por exemplo?
Ah, que só, se tivesse, só se tivesse um, por exemplo, se tivesse certeza que quem, o nome que vem vai resolver.
Ah, eu só tiraria, porque, por exemplo, assim, eu tiraria o Roger se fosse para vir o Renato. Se tu me bota o nome do Renato, eu aceitaria. Mas,
porque, por exemplo, quando tirou o Renato, trouxe o Thiago Nunes. Cara, se for para trazer um nome desse escalão aí, não tira o Roger.
É, e o Filipão ultrapassado quase lá nas cabeças, né, do campeonato da Série A, né?
Então eu acho que assim, se for pra tirar o Roger, cara, tem que ter convicção, um nome forte, um nome... E aí é Renato ou outros caras que vão querer muita grana. Um cara nível Série A, um estrangeiro, alguma coisa assim. E, cara, eu acho que não é o momento, entende? Então, vai trazer quem? Não tem muito. O técnico que era aquele do Juventude, que eu acho que é o Barroca, que é o último
Marquinhos.
Que
é o
Ceará.
O Marquinhos.
O Marquinhos Santos, tem o Barroca também. Esses são técnicos ali que eu acho que talvez pudessem resolver. Mas, se eu não me engano, eles acabaram de ser
Barroca. Eu acho que esses treinadores que talvez tenham a primeira oportunidade.
Eu gosto do Jorginho. Eu gosto muito do Jorginho. Fez bom trabalho com o Cuiabá ano passado. É. Esse ano ele tá em um time, tá fazendo um bom trabalho em um time. Não lembro qual time, mas ele tá fazendo um bom trabalho num time. Ele tá bastante tempo fazendo bons trabalhos em times aí, então é um treinador que eu acho bom.
Formiga, tu sabe que na seleção brasileira do Dunga, quem realmente dava os treinos era o Jorginho, não era o Dunga. O Dunga ficava só olhando de fora.
Jorginho faz bons trabalhos.
O Jorginho tá na Atlético Goianiense.
Ah, sim. Ele faz bons trabalhos nos times, porque ele por onde ele passa.
Mas é tipo o Roger. O Roger sempre fazia bons trabalhos, mas não conseguia dar aquele passo a mais.
O Jorginho não teve oportunidade de time grande ainda, assim, né?
Ele treinou o Vasco, eu acho.
Ele treinou o Vasco anos atrás. Mas o Vasco, que é um. O Vasco era um cemitério de jogador, de treinador, né, cara? Qualquer um que pegasse o Vasco ali, tava fudido sempre. Desculpa o palavrão aí.
Opa!
Mas é um treinador do.
Cara, o Jorginho pegou o Flamengo, Vasco, é. Curitiba, Ponte Preta, Ceará, Bahia.
Pegou o Flamengo e Vasco, né? Eu não sei todo o currículo dele, mas ele fez bons trabalhos. Eu lembro dele de bons trabalhos, com bons
Figueirense,
trabalhos.
Né, lembra dos Figueirense, times do trabalho, Figueirense que foram longe na Libertadores? Acho que se não me
engano, ele colocou talvez, o talvez, talvez esteja faltando oportunidade nele. No Grêmio, seria uma chance.
Eu vejo ele como um bom treinador. Ou aquele Maurício Barbieri do Bragantino também, acho um bom treinador.
É, mas esse agora não vem, né? Ele tá bem empregado lá.
Deve estar ganhando um caminhão de dinheiro lá no Bragantino.
E tu vê que a diferença do Bragantino, né? O Bragantino, ele é um time mais um pouco mais próximo de uma SAF, se já não é SAF, né? Porque é uma empresa que é dona dele.
Sim.
E aí não foi a pressão dos cartolas lá chegar e tirar ele nesses jogos aí que ele tava perdendo. E aí foi lá ganhando o Flamengo, né? Porque se fosse a diretoria tradicional e a torcida metendo pressão, teria tirado ele.
Semana atrás perdeu pro Inter, né?
mas isso foi depois ele ganhou do Flamengo, né?
Depois ele ganhou do Flamengo.
Então, cara, o Barbieri tá bem lá e vai continuar.
Eu acho ele um bom treinador, eu acho ele um bom treinador. Mas eu ainda levo fé no Roger, tá? Apesar de eu criticar muito o trabalho do Roger, muito, acho que tá fazendo um trabalho terrível.
Cara, eu acho que a fé que a gente leva é em função disso que a gente discutiu agora. Porque tu não tem outras opções.
Eu trocaria se viesse o Renato, isso é certo.
Cara, se tu tivesse uns dois ou três técnicos ali que pudesse vir, cara, a gente já teria trocado a diretoria também, a torcida já teria pressionado mais ainda.
Mas vocês não têm a impressão que o Grêmio vai ser isso aí até o final?
Meu medo é esse, cara. Meu medo é isso aí.
Eu tenho um pressentimento muito forte que o Grêmio não vá evoluir no restante do
time. Eu acho que com esse elenco vai ser isso aí até o final.
Se o Grêmio contratar os três peças ali, acho que pode melhorar, sim.
A minha esperança é a contratação
dois atacantes, mais um meio.
É,
lateral direito, o Grêmio não tem lateral direito.
E o Edilson machucou de novo, né?
É, o Grêmio, quero ver quem é que vai jogar a próxima rodada ali. Olha.
Só que falta ele botar o Bruno Alves, que tá voltando, e botar o Rodrigues na lateral. Aí acabou,
provavelmente.
Né? Cara? Aí.
Não, o Bruno Alves vai jogar na do Kahneman. O Bruno Alves vai jogar na do Kahneman. O Kahneman foi expulso, né?
Ah, é verdade.
Talvez ele coloque um 4-4-2 no próximo jogo.
Não, ele não vai.
Não, não dá. Não, ele vai. Vai
o Varela ou o Sarará ali. Pode ser. Eu já botaria o Lucas Cauã, cara. Eu vou. Em vez de improvisar esses caras aí, meu. Vai o Lucas Cauã. Cara, o Wanderson teve a chance e foi. O Wanderson teve a chance dele e foi. Tu tem que dar chance, cara. Tem que dar chance. O Santos é uma amontoada de gurizão ali e já tá vendendo
os tem uma diferença, né, Formiga? Tem uma diferença porque o Wanderson vestiu a camisa do Grêmio, estreou e já arrebentou do começo, né? Claro que ele teve uma inconsistência perto do final do ano passado, mas ele, nos primeiros jogos dele, ele mostrou
bastante futebol, diferença? Né?
O Lucas Cauã, quando jogou... 45 minutos. Cara, ele jogou no Libertadores... Ele jogou na Libertadores ano passado, se não me engano.
Não. Libertadores, tá. Ele não jogou Libertadores ano passado.
Não, ele jogou mas
no Gauchão.
Jogou
no Libertadores no Gauchão,
ano passado, sim. Não, ele jogou um jogo no Gauchão.
Ele jogou
teve contra um jogo o Del Valle ano passado.
Não, ele jogou... Gauchão ele jogou.
Não, o Del Valle foi o Felipe, aquele podre do Felipe. Ele isso baixinho.
Aí, a Zambuja, alguma coisinha. Felipe
Alvo, que na Ponte Preta ele era o titular. Não, no Brasil de Pelotas ele era o titular e o Rodrigo, que o Grêmio trouxe aí, o. Esse Rodrigo aí, que é reserva do Edilson aí, que machucou, do Mirassol, era reserva dele lá no Brasil de Pelotas. Reserva do Felipe.
Cara, olha, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Lucas Colano só jogou um jogo no Gauchão.
Eu acho que sim. Cara, eu fiquei. Pensando aqui quando o Chico falou do Wanderson que jogou e estourou já de cara. Vocês lembram de algum jogador que começou jogando, não jogou, tipo, sei lá, as primeiras partidas não foi bem e depois desapontou?
Desapontou?
Teve vários.
Desapontou, tipo, ele vingou e bombou e enfim.
Cara,
porque
eu fiquei pensando... Jeromel, né?
Jeromel chegou estreando fazendo gol.
Não, eu digo que vem da base do Grêmio. Que vem
eu lembro do. Mas muitos anos atrás, o Cláudio Pitbull, meu. Cláudio Pitbull ele era muito vaiado em 2002, 2003, 2001, 2002, esses anos aí.
É que eu ia fazer a analogia de jogador da base que vem
e ele não vinha da base. Já.
Não, recente, dessas
Pedro Rocha não era assim, o Pedro Rocha.
Pedro Rocha,
era muito
Pedro vaiado, Rocha, exato, boa lembrança. Tá, Pedro Rocha era assim.
Acho que o Everton Rocha. Também, o Everton quando estreou no começo ele era bem ciscador, depois que ele se consolidou fazendo a diferença pro
time do Grêmio.
Mas o Everton é bem diferente, o Everton sempre teve chance, ele entrava bem nos jogos ali, tu via potencial nele, agora tu vê que o cara é ruim, que nem o Elias, e tu...
Mas o
Elias não foi, desde o início, não foi assim, ver que ele era ruim.
Não, eu fui vendo como foram os jogos. Mas ele
isso, nunca agora, bem. Agora... Não, mas nos primeiros jogos ele teve algumas boas atuações. E que a gente até... Não, a gente quer ver mais e tudo mais. E
precisa, sim, a gente queria ver mais, dar mais oportunidade, mas ele teve e não me convenceu.
Sim, agora, mas no início a gente... Então, tu tá falando, no início tu apostava no Elias.
Apostava porque eu não conhecia o futebol dele. Tinha que dar chance pra ele. Mas em nenhum jogo.
Ele não foi desde o início que tu viu que ele não tinha potencial, que era o que você estava falando ali, comparando com o
Everton. Tu precisa de uma sequência, uma amostragem maior do que um, dois jogos pra saber disso, né?
O Janderson, ele chegou, já tu falou.
Não, mas o Janderson já conhecia. O Janderson já conhecia do
Corinthians. Não, não conhecia nada, meu. Não conhecia nada. Tanto é que nos primeiros episódios, quando a gente falou do Janderson, falou, não, o Janderson eu não conheço, não sei o quê.
Não, pelo amor de Deus, eu conheci,
já tinha visto
jogar no Corinthians, já tinha visto jogar no Atlético Goianiense, eu falei que ele estava trazendo mais do mesmo, que era um Luiz Fernando. Eu falei que o Grêmio tava trazendo o Luiz Fernando, quando eu nem vi ele jogar para já criticar ele.
Eu lembro da comparação do Formiga do acho com que um carro que tu comparou. Não, tu comparou com um carro, né? Que tu tem um carro bom e aí tu compra um Chevette, alguma coisa assim, né?
Ah, não lembro. O Grêmio
fez.
Eu critiquei muito o Thiago Santos, a contratação dele também. Muito, muito. Eu já sabia, eu já dizia, o Grêmio tinha um cara que é igual a ele aí, tinha. Michel é igual a ele. Não, Michel é muito melhor que ele, não é igual, é muito melhor que ele.
Não sei.
Grêmio tinha.
Thiago Santos foi ano passado, né?
Foi ano passado.
Michel atualmente eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas com o Michel, cara.
Atualmente não tem nem, ele não tem nem condições de jogo, né, cara? Tudo...
Mas ele foi acho pro banco, se não me engano, no jogo reta, passado.
A reta final dele foi jogo. Muito. Foi muito. Foi... Ele foi muito mal, né?
Foi no outro jogo.
Foi mal. É, não. O Michel bate, tem minhas dúvidas. Mas, Gustavo, voltando a falar um pouco aqui do trabalho do Roger, a gente passou aqui no podcast, lá quando começou a Série B, daquela projeção dos blocos, né, de 6 jogos pela Série B, né? E o Grêmio fechou mais um bloco, né? Então, fechamos aí 12 jogos. A projeção era fazer 11 pontos a cada 18 disputados, somou 10 no primeiro bloco e agora 8 no segundo. Então, estamos devendo ao todo 4 pontos. Se tivesse somado, estaria no G4, agora já lá grudado nas cabeças.
Eu acho que essa projeção o Grêmio já até descartou, porque a projeção que o Grêmio está fazendo atualmente era esses 3 próximos jogos, o Grêmio tinha que ganhar 7 pontos, e o terceiro jogo seria contra o Sampaio Corrêa. É essa dos 6 jogos a cada... É um bloco a cada 6 jogos, que acho que o Grêmio nem faz mais.
Cara, eu não sei, porque
o Grêmio começou no jogo do...
Eu vi o pessoal falando da projeção aí, então não sei se o Grêmio abandonou ou não. E aí os próximos 6 jogos do Grêmio, que daí o Grêmio precisaria fazer para recuperar, né, ficar, teria que fazer 5 vitórias e uma derrota. E aí, analisando os próximos 6 jogos, Sampaio Corrêa em casa, que é o 9º, CSA fora, que é o 15º, hoje, né, claro, lá talvez mude essa posição, Londrina em casa, que é o 10º, o Bahia fora, que é o 2º, Náutico em casa, que é o 17º, e o Brusque fora, que é o 13º.
Cara, até o Bahia o Grêmio tem que ganhar todos. Até o jogo do Bahia o Grêmio tem que ganhar todos.
Ganhando do Bahia?
É, o Sampaio Corrêa...
Preferência, mas eu tô dizendo não. Antes
do sim, ali, Sampaio, CSA e Londrina, isso aí tem que ganhar todos. Concordo.
O Náutico também, né? O Náutico tem que ganhar também,
né? Por favor.
Mas eu não gosto de fazer projeções longas, assim.
E o Bahia, cara, aí, só pra finalizar aqui, Chico, rapidão. O Bahia, desses 6 jogos, seria um jogo que daria pra perder, porque o Bahia tá em 2º e tudo mais. Mas, por outro lado, cara, é adversário, jogo de 6 pontos.
É. Uma coisa que eu tava lendo hoje, inclusive, que é até um pouco curiosa, porque a gente debateu isso semana passada, e eu acho que foi tu, Pedro, que levantou essa bola, esse ponto, que a direção do Grêmio meio que minimiza as atuações, não as atuações, mas os resultados de agora, porque eles têm o mesmo entendimento que tu, que o primeiro turno do Grêmio é mais difícil que o segundo turno, porque no segundo turno todos os times grandes ou os melhores times vão vir a Porto Alegre para jogar contra o Grêmio, né? Então, de certa forma, é o que a gente debateu na semana passada é o mesmo entendimento da direção do Grêmio. Isso é
preocupante, não dá para se basear só nisso.
Eu fico preocupado com isso aí, né? Porque daqui a pouco o Grêmio se distancia muito do G4, que é o que está acontecendo, principalmente dos 3 primeiros colocados, né? E aí decidir em casa não vai fazer tanta diferença. Não, assim,
e outra, tem uma constante. Aí tu vai jogar contra o Cruzeiro em casa embalado. Não adianta. E o Grêmio lá, meia boca, entendeu? Não adianta.
Ano passado foi
assim. Eu acho que isso é uma coisa para a torcida tem que levar em consideração e se acalmar. Agora, a direção não pode se basear nisso. Os jogadores, o técnico...
Pra mim, planejamento é jogo a jogo. Tem que ser jogo a jogo, cara.
Ficar pensando lá no segundo turno, não. Lá no segundo, não adianta tu tá em 10º lugar pensando que no segundo turno tu vai decidir com o Vasco, Cruzeiro, Bahia e Sport em casa. Não adianta.
Sim. Tem muito jogo até lá, então o Grêmio tem que jogar pra vencer todo jogo que vier. E o empate contra o Bahia vai ser bom lá, dependendo da...
Se o Grêmio ganhar as próximas 3.
Não, dependendo de como vai estar o Bahia e o Vasco também.
É, se o Vasco continuar lá em cima.
Se o Bahia e o Vasco tiver disparado, não adianta empatar com o Bahia lá, não. Vai ter que ganhar do Bahia.
Ah, exato. Bahia. Cara, mas. Ah, velho.
Não, não pode deixar pra depois. Não pode deixar pra
não,
depois.
Não, não, não. O que eu quero chegar é o seguinte: o Bahia é adversário direto, a gente já viu. O Bahia é adversário direto. Se o Grêmio ganhar essas próximas três aí, o Grêmio vai estar. Provavelmente vai estar grudado no Bahia.
Mas, jogo mas de
seis
é
pontos digo, tem que ganhar, cara.
Mas é isso que eu digo, a gente não sabe.
Sim,
é
aí.
Se o Bahia tiver. Hoje o Bahia tá com quantos pontos o Grêmio?
O Bahia tá com 25 pontos, o Grêmio tá com 18.
7 pontos. Se chegasse menos 7 pontos lá, o empate é horrível. Se chegasse a diferença de 7 pontos, o empate é horrível.
Sim. Sim, porque sim, vai estar sim. Quase fechado. A não ser que tu abra a mão do título, né? Tipo, ah, meu negócio é ficar ali terceiro, quarto. Só que, né, vamos combinar.
Eu nem falo em título mais, eu quero é subir mais. Mas,
mas é que, assim, cara, eu acho que assim, ó, dá pra ganhar do Bahia, tá? Dá pra ganhar do Bahia. A torcida merece uma revanche do ano passado, tá? E outra, cara, adversário direto, tu tem que ganhar, gurizada. Tu tem que ganhar, ou no mínimo empatar. No mínimo empatar. Não dá pra ir lá pra Salvador e perder pros caras, não. Não dá pra perder pro Bahia.
De novo, né? Não pode.
Não pode, não pode. Então, assim, claro que a gente tá pensando lá na frente e tal, mas. Bah, gurizada. Assim, ó, essa sequência de 6 jogos, o Grêmio precisa ganhar os 4 primeiros aí, o Grêmio tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. E começando já pelo Sampaio Correia.
É, e o Sampaio Correia parece que vai estar sem o Pimentinha, né? Que é o melhor jogador deles.
O Denis.
Cara, eu vou te falar, eu assisti o jogo deles agora, foi ontem, foi domingo, eu acho. O último jogo deles, que eles ganharam do Náutico. Cara, o Pimentinha
é melhor. O Náutico...
Os caras da rádio estavam falando ontem que não era zoação, o Pimentinha é o melhor jogador deles, cara.
Eu prefiro o Pimentinha do que o Janderson, cara. Provavelmente ele vai ganhar menos e vai jogar
Pimentinha
mais.
Eu não conheço. Pimentinha não
o
conheço.
Jogo que eu vi do Sampaio contra o Náutico, pra mim, eu preferia ele no elenco do que o Janderson.
Pode ser. Pode ser.
Mas o Náutico tá lá no
descenso. Tá lá na zona, né? Tá no
décimo. Mas o Náutico tem um jogador de meio de campo ali que é tribom, cara. O único que faz
tempo. É que a diretoria cogitou, né?
É muito bom.
Quer dizer, veio com o Boris.
É, o cara é bom, cara. O cara é bom, um armador bom. Não lembro o nome dele, Giancarlo, alguma coisa assim, meu. Faz tempo que ele tá no Náutico já, mas eu acho um cara bom, interessante.
Bom, então vamos para as outras notícias aí. Provavelmente volta Bruno Alves, né? Diego Souza e Lucas Silva vão voltar para esse jogo aí. Lucas Silva tava suspenso. Desfalque de Kahneman e Edilson. Algum de vocês tem a notícia do Breno, se ele volta ou não?
Não sei.
Não.
É, porque não falaram muito sobre isso, né?
É, foi uma lesão que ele sentiu no aquecimento contra o Novo
Horizontino. É, mas não falaram, tipo, a gravidade e tal. Exato. Não sei se ele volta já nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. O Edilson talvez seja grave, tipo, vai ficar um tempo, né? Aí tá daqui a pouco um mês, mas ele vai ser reavaliado hoje, só depois. Na verdade, o Grêmio chega hoje, 7:30 em Porto Alegre, depois da chegada que ele vai ser reavaliado. Então, a notícia deve sair amanhã da gravidade.
A gente já sabe, se o Grêmio der a previsão de um mês, é porque vai ficar 3 fora.
É, e outra, o Edilson, ele já tá com uma certa idade e tudo mais, até ele voltar ao preparo. Então, assim, o Edilson... Imagino eu que um mês, menos de um mês, ele não volta.
É, o Grêmio precisa lateral direito urgente.
É. Uma notícia interessante, reabertura da arquibancada norte, né? A geral do Grêmio ali, onde fica a geral, né? E o Grêmio vai fazer promoção de 20% de desconto ali. E eu vi...
meu jogo lá em cima, meu.
Vocês vão jogar? Vocês vão no jogo?
Eu vou, com certeza.
Sim, é, com certeza.
Além dessa promoção, eu vi que saiu já para os valores do ingresso. Cara, para quem é sócio, tá? Tipo, sócio aquele há mais tempo e tudo mais. Cara, até que a Gramado Oeste ali, que é um dos lugares mais caros, não tá tão caro. Se não me engano, é R$40. Cara, se tu for pensar que o ingresso mais caro é R$40, tá um valor justo, né? Arquibancada Norte, agora não lembro quanto é que tá o valor. Mas então, assim, é um pequeno passo que a diretoria fez aí pra aproximar a torcida que tá distante, né?
É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o torcedor.
Boa, boa, boa. O Lincoln, aquele de 23 anos, foi... foi pedido, o primeiro pedido do Jorge Jesus lá no, na Turquia, Fenerbahçe, e assinará contrato por 4 temporadas com eles. Então o Grêmio recebe 3 milhões nessa negociação aí, 3 milhões de reais. Diego Ribas foi oferecido para o Grêmio, mas a diretoria negou que vai avançar isso, né? Se fosse uns 3 anos atrás, eu diria, puta que pariu. Traz esse cara.
Apesar do Diego, apesar do Diego não ter mais condições de jogar, né? Mas o Grêmio precisa para alguém para aquela posição aí, né?
Sim. Não, no Grêmio joga
ele tem o perfil, né? Ele tem o perfil daquela, do que a gente precisa. Agora, eu não sei se ele tem o físico para aguentar. É a mesma coisa do Edilson.
Mas ele joga o pé nas costas no elenco do Grêmio hoje. Eu não gosto dele, mas ele joga o pé nas costas.
Ah, no lugar de todos ali, né? Mas eu não sei se ele não seria um Thiago
Neves. Ele escolhe a posição do Grêmio, né?
É que é uma seria uma contratação para um tipo até o final do ano, né? Eu não vejo ele...
Não, eu também não faria essa contratação.
O Lucas Leiva continua negociando, parece que surgiu entraves ali de tempo de contrato, aquelas coisas aí.
O Lucas Leiva quer 3 anos de contrato e o Grêmio quer no máximo até o fim do ano que vem.
Foi isso que eu vi também. Bom, nosso próximo jogo, Grêmio Sampaio Correia, sábado, às 11 horas na Arena, um baita horário, pelo menos para mim. Eu vou ir
com certeza. Tem que acordar cedo.
Eu adoro.
Tem que acordar sábado cedo.
11 horas, cara. Tu mora no mato, tu acorda 10h30.
Sim, essa é a vantagem.
10h35, tu tá dentro do estádio, meu.
Mas sábado é dia de dormir até meio-dia.
Ah, tá louco.
Às 10 da madrugada.
A última e única partida aconteceu pro Campeonato Brasileiro de 74, né? Campeonato Nacional de Clubes. E o Grêmio venceu por 2-0. Eles estão em nono, como a gente falou antes, com 15 pontos, 3 a menos que nós, e eles estão vindo de uma vitória contra o Náutico em casa. Eles ganharam de 2-0 do Náutico com uma baita atuação do Pimentinha, né? Mas, graças a Deus, Pimentinha não irá jogar nesse jogo. Como é que é o palpite de vocês nesse jogo? Vocês acham que ele repete a escalação?
Não vai repetir a escalação, não.
Não, eu acho que ele vai botar a Via Sante e o
Bitello, né?
E aí na direita, não sei, o Bruno Alves vai no lugar do Cano, mas na direita deve vir ali, ou provavelmente ele vai vir pro Sarará.
Eu acho é infelizmente, eu já disse, eu colocaria quem é da posição, vai o Lucas Cauã ali, tá na seleção, vai. Se ele tá na seleção, alguma coisa ele tem pra mostrar.
Não vai.
Eu apostaria nele, né, cara, o único ali que pode oferecer alguma coisa. A gente falou, o Wanderson teve a chance e já no primeiro jogo já mostrou o serviço, né. Lucas Cauã teve um jogo só pra mostrar. E eu acho que vai ser 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio.
Eu vou com o Formiga, 2-0. Que nem o primeiro e único jogo que o Grêmio jogou contra o Sampaio Corrêa vai ser 2-0 de novo.
Ah, meu, eu também tava planejando 2-0, cara. Vai ficar todo mundo igual, meu.
Então bora 3-0 pra mim, então. Vai 3-0 pra mim, então.
Não, vamos lá. 2-0 todo mundo, fechou.
Isso aí.
Isso significa que vai dar 2-0, então, né?
Mas o Grêmio tem uma baita perda aí, que é o Kahneman, né, cara? Aqui falta fazer o Kahneman, cara. O cara é...
Mas num jogo... Mas eu acho que num jogo desses, digamos assim, é um jogo que dá pro Kahneman não jogar. Né? Se tu vai... O Sampaio Corrêa é um time mais ou menos, em casa, tem tudo pra ganhar. Então, assim, tem tudo pra não se complicar. O pior era tu pegar, jogar contra um Vasco, por exemplo, Santana e tal, tipo o Cruzeiro embalado, né, então...
E graças a Deus o Grêmio tem Jeromel ali, meu, muito da boa fase da defesa do Grêmio se deve a ele, cara. De novo, o melhor do Grêmio, de novo, nenhuma novidade. O cara, no meio da Série B, ele se destaca, assim, já se na Série A se destaca.
É que ele é um nível acima de toda a Série B, né?
Ontem o cara foi muito legal, cara, o cara foi da janelinha dele, cara. Ele tomou.
Bah, foi lindo.
Cara, ele chegou, tomou a janelinha. Ele sabe o atalho pra roubar a bola. Ele soube direitinho o atalho pra roubar a bola, girar ali e já sair jogando.
Cara, já o Thiago Santos, no início do jogo, já tomou uma, né? O
Thiago Santos, todo jogo, ele toma uns dribles assim, mano. Todo jogo. O Jeromel já tomou a janelinha e já recuperava a bola no atalho ali de seguida. Cara, o cara é monstro. O cara é muito foda, meu, Jeromel. De novo, melhor do Grêmio. Nenhuma novidade.
O cara é muito foda. Normal. Então tá, gurizada. Vamos fechar esse nosso episódio. Formiga aí que tá empolgado, querendo falar. Fala aí, Formiga. Suas considerações finais, abraço.
O Roger, né? Que o Roger sirva pra alguma coisa esse jogo de ontem. E e bote na cabeça que o Grêmio está em quinto lugar, está fora da zona de classificação para a Série A. E pare de se acadelar todo jogo. Para, o Grêmio não está enfrentando nenhum o Real Madrid, não está enfrentando. Vamos ficar aqui, o Grêmio não está enfrentando nenhum Palmeiras, nenhum Atlético Mineiro. Não é nenhum time que o Grêmio possa temer e jogar. O Grêmio tem que começar a ir para cima dos caras. Já dissemos isso. Roger, começa a ir para cima dos caras. Tu não era Térreo Cagão, Roger. Pelo amor de Deus, o que aconteceu contigo, cara? Então, bota isso em mente que a gente quer subir, cara. A gente não aguenta ficar, não vai aguentar ficar outro ano na Série B. Então, joga para vencer o próximo jogo. Tira tuas teimosias de lado, tira tuas teimosias de lado. E vai para cima dos caras, vai para cima dos caras que dá tempo ainda. A gente tá atrasado na tabela, tá bem atrasado na tabela já, mas dá tempo. Então, que o jogo de ontem sirva de lição e o Roger comece a ser menos cagão do que ele vem sendo e bota o Grêmio para cima dos caras. Não, é não tem nenhum time aí assustando que o Grêmio tem que temer para ficar jogando tudo atrás. Vai para cima dos caras que eles vão ter medo do Grêmio. Então é isso. Isso aí.
Boa. Chico, tua vez.
Acho que é, para fechar o episódio, eu acho que é mais ou menos isso que o Formiga falou aí.
Ah.
O Roger...
Mantém a tradição, né? Formiga falou por ti.
Mesmo que o resultado muitas vezes não venha, eu acho que tá faltando mais ousadia pro Roger, né? Jogar mais com... Tentar... talvez não propor o jogo, mas de certa forma jogar para vencer, jogar pela vitória, pelos 3 pontos, né? Que nem o Formiga falou em determinado momento, se empatar 3 e perder 2 e ganhar 1, é melhor perder 2 e ganhar 1 do que empatar, ficar empatando toda a vida, né? Então acho que é, afinal, se não me engano, o número de vitórias é critério de desempate, né? Então... Sim. Então, acho que é isso aí. Tem que sempre jogar para vencer e eu acho que o Roger tem que mudar um pouco a postura das escalações. Ele tem que ser mais ousado, né? Eu acho que o Grêmio tem tradição, talvez não tenha jogadores, mas tem toda uma estrutura por trás que proporciona isso. Mas era isso, meus caras. Desejar um bom jogo para todo mundo que está acompanhando nós, que vai no jogo, né? E se tudo der certo, nós vamos conseguir os 3 pontos.
Só para complementar o que tu disse aí também um pouquinho, cara, é melhor também vencer 2 e perder 4 do que empatar 6.
Exato. Olha só, exato.
Como o empate é ruim, meu. Vence 2 e perde 4, tu tá na frente de quem empatou 6, pelos critérios de empate.
É isso aí.
Verdade. Bom, eu quero começar agradecendo aí o pessoal que nos escuta e nos assiste, continuar nos compartilhando aí. O meu recado hoje... a gente precisa fazer gol, precisamos fazer gol, precisamos voltar a fazer gols para ganhar os jogos, porque apesar de todos os problemas, se a gente fizer um gol por jogo, a gente vai ganhar os jogos, porque a nossa defesa tá bem estabelecida aí. Então a gente precisa fazer gol, tem que acertar a pontaria, treinar finalização e jogadas. Mas o meu principal recado vai para a diretoria do Grêmio, porque a gente precisa contratar. Que já está mais do que claro que com esse elenco vai ser esse sofrimento até o final do ano, e isso se a gente conseguir subir. Então, Romildo, abre o cofre, contrata, a gente precisa de meio campo e atacante, precisamos, não dá para ficar com esse elenco curto aí, senão vai ser complicada a situação, a gente não pode correr o risco e dar chance para azar, não dá, a gente precisa mudar, não dá para... mudar não mudando. A gente tem que mudar mudando. Precisa mudar o elenco. Então, é isso aí.
Só vão ter em mente que até julho vai ser esse elenco aí, né? Não tem o que fazer.
Mas tem que já começar agora. Já negociar jogador, já tem que contratar. Tem que contratar jogador e não poder inscrever ele porque tá fora do prazo, entendeu? Tem que ser, o cara já tem que estar treinando. Já tem que estar...
Concordo. Tem que contratar já, mas... Só que vai ser esse elenco até julho, né? Infelizmente. É. Não tem que contratar assim. Concordo, claro.
Mas então é isso, gurizada. Valeu aí a presença, meus nobres amigos. Boa sorte para todo mundo aí que vai no jogo. Boa sorte para todos nós nesse jogo contra o Sampaio Correia. Bom jogo para nós.
Poderoso Sampaio Correia. Glorioso.
Glorioso. Bom jogo para nós. Abração e dale Grêmio.
Dale Grêmio.